Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 22 de janeiro de 2020. E antes de começar o episódio de hoje, quero compartilhar com vocês, eu estou lendo um livro, aliás, eu adoraria que o livro fosse um pouco mais palatável, que ele tivesse sido um pouco mais bem escrito. Realmente é muito interessante o desafio ao que o autor se coloca, se propõe. É muito oportuno, muito importante, pelo menos para mim, mas convenhamos que o texto do cara não é a coisa mais prazerosa do mundo. Eu tinha acabado de ler um livro que, embora o tema também fosse relativamente espinhoso, o cara escrevia estupidamente bem. Então eu estou progredindo lentamente, e também porque normalmente quando eu estou lendo alguma coisa que é mais densa e que me faz pensar, eu preciso parar um pouco para respirar e deixar as ideias ali fermentarem, conectarem, e aí, obviamente, eu acabo compartilhando com vocês algumas coisas. O livro se chama Resistência ao Conhecimento, Knowledge Resistance. Eu vou dar o link aqui. Eu vou esperar um pouquinho antes de fazer um review num outro projeto meu, que eu não sei se vocês conhecem, que é o Leia Vale a Pena. Vou dar o link para o Leia Vale a Pena. O Leia Vale a Pena é um blog, na verdade, é um canal também no YouTube e também um podcast, onde eu comento livros que estão, sei lá, mudando a maneira como eu vejo as coisas. Tá? Mas eu fui ler esse Knowledge Resistance, a Resistência ao Conhecimento, porque eu estava muito intrigado com uma coisa que saiu pela culatra, por assim dizer. Né? Eu comecei a trabalhar com internet com muito idealismo em 96, faz muito tempo, quase 24 anos, e tinha aquela, sei lá, era uma expectativa, uma esperança, uma ilusão, na verdade, é o que o tempo mostrou, de que a hora que você empoderasse todo mundo, que você democratizasse o acesso à informação, a gente viveria uma nova renascença. Essa é uma mentalidade típica do iluminismo, aquele movimento filosófico francês, né, do século XVII e XVIII. Tá bom. Ok, erramos, né? Hashtag deu ruim, né? Não é isso que está acontecendo, embora todo mundo tenha acesso a todas as informações possíveis e imagináveis, a gente está se polarizando. E esse vai ser um tema que vai atravessar várias matérias que a gente tem para compartilhar com vocês aqui. Tá? Então, o que esse livro tenta entender, sei lá, espero que ajude também, é por que as pessoas resistem tão heroicamente com relação a informações novas, sobretudo informações novas que contrariem ou que desafiem o que ela acreditava. Eu vou fazer uma outra conexão aqui. Ontem eu estava ouvindo um podcast que eu gosto bastante, é um programa radiofônico da BBC de Londres, em que é um divulgador de ciência, que é um cara muito bacana. Não sei se você viu um cara chamado Brian Cox. É um cara novinho, acho que ele é físico, ele já fez vários programas e vídeos e reportagens sobre ciência, natureza, é um cara muito apaixonado, muito legal, e aí ele tem lá um programa de rádio com outro cara muito engraçado, e eles chamaram vários convidados para falar justamente sobre esse tema, a questão das teorias da conspiração, por que as pessoas querem acreditar em coisas de louco, né? E vem à tona esse dilema, por que quanto mais informação a gente dá, mais as pessoas heroicamente defendem a sua própria maluquice. E um dos convidados fala, pô, que engraçado, eu imaginei que ignorância fosse tipo um vácuo, né? Um vazio a ser preenchido. Então, a hora que você chega com informação, na pessoa fica super feliz, obrigado por tapar o meu buraco, né? Por preencher o meu vazio. E não é assim que funciona. Na verdade, nenhuma ignorância é um vazio, né? Ela é uma coleção de coisas que a pessoa construiu, costurou e fez ali um castelo de cartas, um castelo de areia. E se qualquer coisa que você traga de diferente, pode ameaçar essa construção, mesmo que seja uma construção completamente delirante. Bom, estou aqui me estendendo nessa história, porque isso é um problema para todo mundo que queira passar uma informação nova. Por exemplo, ontem a Greta Thunberg, em Davos, com um discurso, achei o discurso campeão, achei o discurso contundente, achei o discurso direto, aquelas coisas que realmente não tem onde você se esconder. É lógico, você compara isso com o tati bitati, com aquela fala completamente retardada do Trump, que não, é muito louco você imaginar que um americano nativo, bilionário, né, fale pior inglês do que uma menina sueca de 16 anos. coisa de louco, né? Tem na minha frente, estou vendo aqui um livro que eu comprei recentemente, que são Grandes Discursos que Marcaram a Humanidade. Como é que chama o livro? 50 Discursos que Marcaram o Mundo Moderno. É da LPM. Tem discurso de tudo, do Gandhi, tem discurso aqui desde Che Guevara, passando a Kennedy, passando a Ulisses Guimarães. Bom, a Greta Thunberg vai, na próxima edição ela vai entrar. O Trump vai entrar provavelmente numa revista psiquiátrica, ou quem sabe numa revista policial. Bom, estou divagando, mas é que o tema é tão interessante, essa questão da resistência ao conhecimento, da polarização, e aí eu vou dar, primeiro, vou dar o link para esse debate ontem do Brian Cox, eu vou dar link para esse livro que eu estou lendo, que um dia eu vou comentar no Leia Vale a Pena, e vou dar link também para uma reportagem extremamente interessante, escondida, eu até agradeço ao Google por ter me escavado, feito essa mineração por mim. Na verdade, físicos resolveram se debruçar sobre a questão da política. Política, o que, tem a física a ver com política? Acontece que eles começaram a analisar anos e anos de política americana, de votações e do ambiente, da mídia, etc., americano, e eles perceberam o seguinte. Em nenhum momento eles usaram essa palavra na reportagem, eu vou usar, eu vou me arriscar aqui, mas eu sempre falo aqui no Radinho do fascínio que eu tenho por uma disciplina chamada teoria do caos ou complexidade, ou então de sistemas dinâmicos não lineares. Infelizmente os nomes são muito ruins, porque quando você fala complexidade, você já fala, ai meu Deus do céu, vem alguma coisa cabeluda. A questão não é se é cabeludo ou não, a questão é em que as coisas no mundo, na realidade, elas estão todas meio interdependentes, é muito difícil você isolar as coisas, elas normalmente se arranjam em algum tipo de equilíbrio e, sem mais nem menos, esse equilíbrio pode ser alterado. Tá? Então vamos pensar, por exemplo, gelo. Gelo está lá. Se você, o gelo, se você tiver menos 50, menos 40, menos 30, gelo é gelo. Né, passou de zero, que é um limite muito duro, muito específico, muito nítido, o gelo começa a destrambelhar e vira água, completamente diferente. Aí a água, sei lá, água 10, 20, 30, 40, 50 graus, ela meio se comporta da mesma maneira, né? Água é água. Até você chegar a 100 graus, ela muda de fase, ela tem uma transição para um outro tipo, ela se auto-organiza de uma outra maneira, que é vapor. Então, só para mostrar, eu usei um exemplo bastante claro, só para mostrar como as coisas muitas vezes elas pulam de um estado para o outro através de uma transição brusca, né? E aí elas vão ficar nesse estado, até que em condições bastante variadas, até você ultrapassar um certo limite em que, bum, de novo ela vira outra coisa, né? Eu sempre faço, obviamente, todo mundo deve ter memória disso recente, de como, por exemplo, jantares de Natal em família, né, qualquer reunião de familiares um pouco mais numerosa, é instável por natureza. Pode dar tudo certo e todo mundo sair feliz, ou então alguém vai lembrar alguma coisa, ou sei lá, aquela vez que você quando era criança soltou um pum, ou então alguma coisa do Bolsonaro, que também equivale a um pum, e aí pronto, aí a coisa pode desandar. E aí fica todo mundo sem se falar o ano inteiro, rancores eternos, gente batendo a porta, batendo o pé. Pois bem, por que eu estou contando essa história? Por causa dos físicos e a política americana. O que, eles perceberam? Que a política americana está hoje num momento instável. Instável quer dizer o seguinte, qualquer perturbação para lá ou para cá pode dar resultados muito imprevisíveis. Então, prever política hoje ficou muito complicado porque as coisas estão muito polarizadas e qualquer toquinho para cá ou para lá pode eleger alguém que não é representativo. O que talvez tenha sido o caso do Trump, o que talvez tenha sido o caso do Bolsonaro. As coisas, quando ficam muito polarizadas, o sistema fica instável. Ele pode levar a uma transição que, no caso de política, pode não ser representativa. É um processo que deveria representar a maioria, mas se o sistema fica instável, de novo, e aí essa questão dessas transições, essas mudanças de fase, né? E é isso o que vem acontecendo com a polarização crescente das pessoas, né? Curiosamente, agora eu vou falar um pouco de lembrança aqui, de memória, eu li um livro, eu acho que eu recomendei, não ia valer a pena, não tenho certeza, que era também sobre teoria do caos tal, e também sobre complexidade. Ah, já sei, era um livro que chamava Sync, que tem a ver com tudo isso, tá? Com sistemas dinâmicos e tal. E ele conta o seguinte: o coração humano é um milagre, porque você tem uma batelada de músculos, de células, né, as células do coração, e elas batem todas juntas, tum-tum, tum-tum, tum-tum. Por que elas não batem cada hora, cada uma de um jeito, né? Por que elas não simplesmente surtam? Por que uma não vai para um lado? Como é que elas se sincronizam, né? E aí, outro mistério também ligado ao nosso corpo é o funcionamento do nosso cérebro. O nosso cérebro tem uma pancada de processos ali, neurônios disparando, etc. e tal. Você tem alguns ciclos, né? Ele tem uma certa frequência. Como é que isso tudo mantém a sincronia? Como é que isso tudo não trava, não dá tela azul, né? E uma das coisas que ele coloca é a importância, olha que interessante, é a importância de manter as coisas com um certo grau de desordem, com um certo grau de caos. Porque se você não faz isso, as coisas podem começar a se polarizar demais e aí a coisa trava, né? A isso que levaria, por exemplo, a arritmia ou a problemas cardíacos ou a neuroses no cérebro. Então o cérebro, a natureza de uma certa maneira, ela injeta um certo nível de bagunça para evitar que as coisas se polarizem demais. Porque quando elas se polarizam demais, as coisas saem fora de controle. Ok, temos aí a política, temos aí o que a social media fez com tudo isso, e aí eu vou conectar isso com duas notícias, acho que eu tô bom de conexão hoje. Uma das notícias é bastante interessante, mostra que, se não me engano, é na Europa isso, boa pergunta, mas eu vou dar o link aqui. Mas a questão é que profissionais de saúde mental estão fazendo uma pressão para que as plataformas de social media compartilhem com os cientistas informações que possam ajudar os cientistas a entender o quê? Suicídio juvenil, suicídio infantil. Acontece que é um fenômeno, né? É quase uma pandemia, o número de suicídios aparentemente está aumentando, e eles gostariam de entender um pouco mais, mas seria bom que eles tivessem acesso, por exemplo, ao que está acontecendo nas plataformas. Mas as plataformas não abrem os seus próprios dados. Aí os caras falam: cara, não precisa me dizer quem é, não precisa personificar, você pode mandar informação anônima, eu só quero ter acesso para tentar entender um pouco melhor até que ponto a gente consegue combater essa onda de suicídios juvenis. Então olha que interessante, as plataformas resistindo a compartilhar essa informação. Vou conectar isso com uma outra notícia que não tem absolutamente nenhuma conexão direta, mas é o seguinte, é uma notícia sobre uma meta-análise, sobre um estudo que faz estudos sobre outros estudos, para tentar ver se existe alguma correlação entre o uso de telas por crianças e a eventual depressão de crianças. Pois bem, a grande conclusão é não sabemos, não é conclusivo. Você consegue perceber alguma correlação, mas não é uma correlação gritante. Então é interessante isso, né? Você não conseguiu nem provar nem desprovar. Aí eu vou fazer um outro parêntese aqui, e esse livro realmente eu já indiquei, já comentei no Leia Vale a Pena, que chama A Metade Oculta. É um livro escrito por um jornalista de ciências, né? Ele acompanha ciências, e ele tenta mostrar com inúmeros exemplos como o nosso sonho, né, de entender as coisas, ou de achar causas claras, de achar causas óbvias, né, de achar um culpado, aquilo que em inglês se chama the smoking gun, né, o revólver com cano fumegante, isso é ilusório, porque normalmente as causas são tantas e é tão difícil você isolar que na verdade você acaba tendo assim, talvez, é sempre um grande talvez, é difícil a gente saciar essa nossa fome por uma história que seja aquela história fulano matou ciclano por causa daquilo, ponto. É sempre complicado. Eu vou dar o link para esse review desse livro, porque é estupidamente interessante. Aliás, vou fazer uma conexão disso. Opa, hoje o radinho está praticamente um polvo, né? Uma coisa rizomática. Vou fazer conexão disso com uma entrevista no Science Friday. Agora acabei de me perder, porque eu estava falando dessa história, incerteza. Fiquei pensando no povo, esqueci. Logo, logo eu lembro dessa história. O que era essa história do Science Friday? Ah, já sei, importantíssima. Era uma entrevista com um cara que escreveu um livro, que aliás eu comprei. Eu quero esse livro impresso, eu quero esse livro na minha frente, porque vai ser um livro com ilustrações, não adianta ficar lendo no Kindle, eu quero ele impresso. Que é um livro sobre matemática, né, e de que maneira alguns conhecimentos de matemática podem ajudar a gente a navegar o mundo sem ser enganado. Então, nesse livro e nessa entrevista, o autor fala que, poxa, muitas vezes você lê uma manchete de jornal, fala, olha, ah, tal tratamento, ou então comer bacon aumenta a chance de você ter câncer, não sei aonde, em 20%. Aí você fala, nossa senhora, minha nossa senhora. Aí quando você vai ver, na verdade, a chance de qualquer pessoa ter aquele tipo de câncer, vamos imaginar que seja 5%. Aí você fala, nossa, aumentou 20%, então foi para 25%? Não, aumentou 20% de 5%, então de 5% passou para 6%. Então não é que de uma hora para outra todo mundo vai ficar. Não. Então às vezes os números são enganosos, a gente interpreta mal matemática. E aí eu vou compartilhar isso com vocês, porque é muito perturbador. Ele faz um exercício muito rápido com relação a exames de mama, de mamografia, tá bom? Então ele conta o seguinte cenário, só porque na verdade muitas vezes os médicos não conseguem responder uma pergunta sua. Você faz lá uma mamografia, tá bom? E aí deu positivo ou negativo. Aí você fala para o médico, bom, qual é a chance que esse resultado seja verdadeiro? O cara vai se atrapalhar. Então ele faz, observe, hein? Observe, e isso é um pouco traumático, que eu vou tentar contar para vocês. Estou vendo aqui na minha frente o diagrama, eu vou compartilhar no radinhodepilha.com. Aliás, esse é o problema de acompanhar o radinho no Spotify. O Spotify não mostra os links. Então, caso você tenha curiosidade de ver os links, é só entrar em radinhodepilha.com. Pois bem, eu estou vendo aqui um diagrama. Vamos imaginar que você tenha 10 mil mulheres, tá? Em média, dessas 10 mil mulheres, 10 mil, é um estádio de futebol cheio de mulher, 40 vão ter câncer de mama. Ponto. 40. 9.960 não vão ter. É isso, tá? Não é isso aí, 0,4%. Então, 40 ali tem. Agora, vamos pensar se elas tivessem feito o exame, tá bom? Vamos imaginar que o exame tenha 90% de chance de ser correto, tá bom? Então, vamos lá. Daquelas que têm 40 câncer, 40, daquelas 40 mulheres que têm câncer, mas não sabem, se elas fizerem um teste, né, para saber se elas têm câncer ou não, vamos supor que seja 90% a precisão, a acuidade, né? Então, 36 dessas 40 mulheres vão descobrir que estão com câncer. Quatro delas vão receber um falso negativo, ok? Quatro delas vão achar que está tudo bem e não está. É bom, você fala, bom, 4 em 40? Puxa, que coisa, não é? Bom, tá bom, mas o pior é o outro. Vamos imaginar que esse mesmo teste que tem 90% de chance, né, de acertar ou errar, as outras 9 mil e tantas mulheres que não têm câncer nenhum, elas vão fazer o teste, né? E o que acontece? Tem 10% de chance que o teste dê falso positivo, que o teste indique um câncer que ela não tem. Ok, peraí, são 9 mil e tantas mulheres, quantas vão receber um positivo falso? Tá bom? 996. Praticamente 1.000 mulheres vão quase infartar. Né, vão receber ali um exame que não faz sentido. Tudo bem, 1.000 mulheres entre quase 10 mil mulheres. Ok? Ok. Então agora vamos imaginar o seguinte: qual é a porcentagem, né, de diagnósticos corretos? Então, sei quantos diagnósticos foram corretos, que eu falei, de positivos corretos, né, quantos cânceres foram realmente detectados? 36, né, foram corretamente identificados. Né? Só que aí você divide por todos os positivos que são falsos, né? Que é o total de 36 mais 996. Então aí você percebe que existe uma chance gigante de falso positivo, tá? O falso positivo é um fenômeno altíssimo. Então eu vou passar aqui para vocês, falando assim, imagina eu falando aqui no, entre aspas, no rádio, literalmente no radinho, não é a melhor coisa do mundo. Mas, de qualquer maneira, é um tema interessantíssimo e a gente, por é da natureza humana, você não quer se aprofundar, você quer alguma resposta simples, você quer um sim ou não, você quer alguma coisa binária. Mas muitas vezes os números enganam, a certeza pode ser muito relativa. Bom, ok, já falei um monte de coisa aqui. Vamos voltar para a questão ambiental, está falando da Greta. Curiosamente, também vou conectar duas coisas malucas. Estou conectando a Greta aqui com a questão do Ártico. Eu já comentei aqui que o Ártico está descongelando a uma velocidade assustadora, é a região do planeta que está aquecendo mais rápido. E tem um artigo que saiu aqui num site de química dizendo que um pesquisador identificou uma das razões pelas quais a temperatura está subindo tanto. Uma boa parte dessa temperatura, que acho que ele está dizendo que é 25%, 25% desse aumento não foi necessariamente CO2. Foi um problema que a gente felizmente já resolveu. Gás de geladeira, né? Freon, CFC, compostos halogenados. O que acontece? A indústria usava, né, faz algumas décadas, uma série de compostos, tipo para gás de geladeira, para fazer isopor, que era praticamente um milagre, era uma coisa que resolvia um monte de problema e não causava problema nenhum, quack, hashtag, só que não. Né, descobriram que, na verdade, esses compostos, eles prejudicavam a camada de ozônio que existe lá em cima na atmosfera, e essa camada de ozônio tinha um papel fundamental protegendo a gente do ultravioleta do Sol. Então, na hora que eles perceberam que a gente estava destruindo a camada de ozônio e que a gente ia expor o planeta inteiro a ultravioleta, o que é horrível, porque isso provoca câncer de pele, a ultravioleta é um veneno. Né? Então, quando foi isso em Montreal? Foi em 90 e poucos? Quando foi em Montreal? Eu acho que foi na década de 87. Em 87, os países se reuniram em Montreal, criaram um protocolo para banir essa substância. E realmente conseguiram praticamente banir. Os últimos a dizerem, olha, a gente baniu essas substâncias, foram a China e a Índia, alguns anos atrás. Tá bom? Ufa! Então, em algum momento, a humanidade conseguiu enfrentar um problema, né, em conjunto e resolver. E aí o buraco na camada de ozônio começou a diminuir. Mas o que esse cientista está dizendo é que nesse meio tempo, esse tipo de gás fez um quarto do estrago, né? 25% do estrago. Por quê? Porque esses gases podem ser 12 mil vezes mais dramáticos em termos de aquecimento global. Então, se vazar um tiquinho desse negócio, pronto, bum, é como se tivesse vazado 12 mil vezes mais gás carbônico. Mas que bom, né? A gente conseguiu de alguma maneira contornar. Hashtag só que não, porque descobriram recentemente, eu comentei aqui no Radinho, acho que foi no ano passado, que estava tendo um pico desses gases na atmosfera de novo. Aí quem foi o filho da mãe, quem foi o cretino canalha que resolveu tirar esse esqueleto do armário, né? Quem resolveu abrir a porta, né, do Zumbiland? Adivinha? China. Várias fábricas, várias indústrias na China estavam secretamente por baixo do pano, liberando esse gás em proporções enormes. Então a gente teve um pico, ou seja, né, a gente conseguiu enfrentar, mas a questão é como é que você garante que países, sobretudo países que não têm uma tradição de democracia, justiça, né, regra da lei, etc. e tal, que eles vão cumprir o prometido. Pois bem, a China não estava cumprindo, não está cumprindo, e esses compostos halogenados são um horror, né? O que mais? Isso vai aparecer numa outra. São duas notícias dando uma questão parecida aqui. Já falei da social media. Pará. Tem uma questão interessante com essa história de Davos e também com essa história de inteligência artificial. O presidente do Google, que é o Pichai, o Sundar Pichai, ele reagiu, né, às pressões da União Europeia. A União Europeia quer banir o reconhecimento facial. E ele foi lá a público dizer que, olha, eu concordo, acho que a gente tem que regulamentar. A gente tem que regulamentar. Então ele adotou uma postura muito mais colaborativa com relação a essa questão do reconhecimento facial, reconhecendo, né, usando a mesma palavra, que isso tem riscos, que isso está mal apanhado, isso está mal resolvido, está mal parado, né? Mas o que acontece? A Microsoft adotou uma outra postura, um porta-voz da Microsoft, e eu vou dar o link aqui para vocês verem, disse, olha, muita calma nessa hora, não é, né, a gente não vai resolver isso com um machado, né, algumas questões, ele faz exatamente essa analogia, essa metáfora. Algumas questões você resolve com, como é que chama? Cleaver em português, como é que é a palavra? Mas vamos chamar de machado. Outras questões você resolve com um bisturi. Né? Eu acho que ele fala, olha, eu acho que essa é uma questão não para ser resolvida com um machado, mas para ser resolvida com um bisturi. E aí o artigo mostra que a Microsoft tem soluções de reconhecimento facial, mas ela está de alguma maneira controlando o uso disso. Então, não é permitida, ela não fornece essa solução para o Departamento de Imigração, por exemplo. Ela não fornece essa solução para a polícia usar na rua, mas ela fornece essa solução para a polícia usar dentro de presídios. Então a Microsoft está tentando aí achar um meio do caminho, mas é interessante ver essa discussão acontecendo. A gente acha que essas coisas não vão acontecer nunca, mas sim, é perfeitamente possível, ainda mais porque, e isso é uma coisa que eu venho querendo acreditar, na verdade, de uns tempos para cá, eu percebo que a sensibilidade está mudando com relação ao ambiental, a questão ambiental, a questão do consumo, a questão de transparência. Então, eu acho que a pressão dos consumidores está forçando as empresas, mesmo que seja fingir de bacana, mas tanto faz, já é uma mudança, certo? Certo. O que que eu ia comentar com vocês? Mas aí, conectando aqui com uma outra notícia de Davos, ou Davos, eu não sei como é que fala esse nome, Coca-Cola. Coca-Cola foi acusada recentemente de ser a maior poluidora do mundo, né, em termos de plástico, porque, né, imagina, garrafa de Coca-Cola para tudo quanto é lado. Não só Coca-Cola, porque na verdade a Coca-Cola está por trás de uma infinidade de bebidas, né? Coca-Cola é um império. E aí acontece que uma porta-voz da Microsoft foi a público dizer assim: olha, veja bem, a gente não pode abrir mão da garrafa de plástico porque as pessoas querem. Silêncio, pausa teatral, né? As pessoas querem. Que pessoas, cara parda, né? Ela mostrou alguma pesquisa, ela está mostrando. Então, ela está argumentando que se ela, de alguma maneira, contrariar os interesses das pessoas, a companhia vai padecer. Então, acho que, na verdade, as pessoas que ela deve estar pensando são os acionistas, ou os executivos, ou quem está preocupado com o bônus. Eu não sei como você reage a isso. Eu reajo a isso de uma maneira ruim, né? Eu acho que a empresa está sendo cega, está sendo míope, está sendo irresponsável, está sendo criminosa e está sendo mentirosa. Tá bom? E ainda fica com aquelas campanhas bacaninhas por Coca-Cola na praia, gente feliz, bonita. Desculpe, não. Coca-Cola é obesidade infantil, Coca-Cola é a maior poluidora de plástico do mundo, né? Coca-Cola está se mostrando absolutamente irresponsável. Está aí uma chance de ouro, né, que a empresa está perdendo. Aliás, eu vou fazer isso foi uma extrema coincidência. No radinho de ontem eu me empolguei e comecei a falar sobre dois escritores que me marcaram muito, sobretudo na adolescência, que foi o Aldous Huxley, que escreveu O Admirável Mundo Novo, mas que eu não tenho muita simpatia pelo personagem Aldous Huxley, pela figura do Aldous Huxley. Não, é uma figura inspiradora para mim. Mas o outro cara que eu citei ontem com muito carinho é o George Orwell, que é o cara que escreveu A Revolução dos Bichos, é o cara que escreveu 1984, e é um cara que eu tenho muita admiração. Na verdade, o nome dele, ele é um inglês, ele se chama Eric Blair, né? O George Orwell é um pseudônimo. E eu já li muita coisa dele, cara. Eu li esses clássicos, né, que é 84, Revolução dos Bichos, mas li também o diário dele. Tem um que é praticamente um diário dele quando ele vai morar em Paris e completamente duro, miserável, Durango, trabalhando em restaurante, ficando numas cortiços, uma coisa horrorosa. Eu li um livro dele sobre da participação dele na Revolução, na Guerra Civil Espanhola. Eu não sei se vocês se lembram, mas antes da Segunda Guerra Mundial, a Espanha passou por uma guerra civil, né? Você tinha ali gente querendo derrubar a monarquia. Sobretudo gente do Partido Comunista e também do Partido Anarquista, né? E aí nasce uma guerra civil, e a Alemanha, que estava querendo testar os seus armamentos novos, a Alemanha resolve ajudar o pessoal conservador da Espanha, e foi uma guerra horrorosa, e daí que nasce aquele quadro Guernica do Picasso, aquele quadro gigantesco que está hoje em Madrid, lindo, né? Você chora, você olha, não tem como não chorar. o Guernica mostra justamente uma cidade espanhola bombardeada pelas novas armas alemãs de ataque relâmpago. Né? Então tá bom, temos aí a Guerra Civil Espanhola. Acontece que naquela época, foi antes da Segunda Guerra Mundial, entre a Primeira e a Segunda, muitos intelectuais do mundo inteiro, sobretudo intelectuais de esquerda, resolveram ir às armas. Eles se prestaram como voluntários para ir lutar na Guerra Civil Espanhola. Muita gente foi. E o George Orwell foi. Ele foi e tomou um tiro no pescoço. Não sei como é que não morreu. Talvez isso tenha precipitado a morte dele mais lá para frente. Por que eu estou contando essa história toda? Porque ontem foi aniversário da morte dele, acho que foram 70 anos da morte dele, acho que é isso. E engraçado, ontem eu estava falando dele sem saber que era o aniversário da morte dele. Né? Então fica a dica, se você só leu 84, se você só leu A Revolução dos Bichos, se você não leu nada, leia qualquer coisa do George Orwell, porque ele não só tem um texto extraordinário, uma imaginação poderosa, mas ele tem uma questão de preocupação com a questão humana é interessantíssima, tá? Interessantíssima. Vale a pena lembrar que ele inicialmente tinha se encantado com a esquerda e depois se frustra, né, com o rumo que a esquerda toma, a esquerda soviética, stalinista, ditatorial, e é por isso que ele escreve em 1984. E eu vou usar isso como gancho para um vídeo, vamos falar de arte aqui. Um dos podcasts mais lindos que eu ouvi no ano passado foi uma série de episódios que se chamava Living with the Gods, Vivendo com os Deuses. Na verdade, acho que são, sei lá, uns 10 episódios mais ou menos. Era um projeto do Museu Britânico. O Museu Britânico faz umas coisas que são muito legais. Ele tem um acervo colossal. Imagina, o acervo do Museu Britânico é uma estupidez, é gigante. O que você faz com tanta coisa que está ali parada? De vez em quando, eles inventam projetos para dar vida àquele acervo. Então, eu lembro de uma série extraordinária que chamava A História do Mundo em 100 Objetos. Então, eles escolhiam 100 objetos do museu para, através desses objetos, contar a história do mundo. Isso virou um podcast, isso virou uma exposição e isso virou um livro. O podcast eu ouvi inteiro, o livro está aqui na minha frente, na estante, sensacional. E fizeram uma coisa parecida com o Living with the Gods. Eles pegaram peças do acervo do museu e resolveram usar para contar a história da religiosidade humana. Começa com o que talvez seja o primeiro sinal, né, de alguma coisa transcendente, metafísica e espiritual humana, que é uma escultura chamada O Homem-Leão, que está lá no Museu Britânico, que parece uma criatura sobrenatural. Né? Acho que ele deve ter uns 40 mil anos, eu estou falando de orelhada. E aí eu ouvi a série inteira, maravilhosa, mas o que acontece? Eu não tinha me tocado que tinha uma série no YouTube também. E ontem eu vi um episódio que não está no podcast, que não está em lugar nenhum, que é sobre União Soviética. União Soviética, não sei se vocês lembram, quando vem a Revolução Russa, que implanta o comunismo na Rússia, eles banem a religião, porque a religião ortodoxa está ligada aos czares, é opressão, é ópio do povo, está proibido, esquece. As igrejas foram usadas para outros fins, viraram sei lá o que que viraram, né? Provavelmente lugar para você ficar fazendo debate. Então, você tem ali décadas e décadas, gerações e gerações, onde a religião foi absolutamente banida, não só banida, ela foi satirizada, foi, né, mas sempre foi uma peça sempre foi alvo de ataque da doutrina comunista. E aí o que acontece? Nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês, ela mostra uma pintura que, olhando de longe, parece um ícone. Ícone, não ícone do computador. Né? O que acontece é que na arte bizantina, que é justamente ali mais para o leste da Europa, você tem uma tradição de pintura religiosa que é chamada de ícone, que é tudo meio parecido, aquela cara meio chapada, o fundo é meio dourado, é bonito. Né? Tem mosaico, se você for para Istambul, se você for para Ravenna, né? Então a arte bizantina, e se você for sobretudo para a Rússia hoje, quando as coisas que sobreviveram, né? Os ícones são muito valorizados. Então, todo ícone ortodoxo tem a mesma cara. Pois bem, era uma pintura que olhando de longe parecia um ícone, mas na verdade era uma pintura soviética da década de 80 para tentar mostrar o quanto você não precisa de religião. Então, ele parece uma pintura religiosa, assim, com várias cenas acontecendo ao mesmo tempo. Então, mostra um casamento, que seria uma cerimônia religiosa, acontecendo de maneira civil diante de um membro do Partido Comunista. Uma criança sendo batizada, não numa pia batismal, mas diante de um membro do Partido Comunista. Então, extremamente interessante, eu nunca tinha visto isso. Né? Então, é mais uma tentativa da propaganda comunista de mostrar: olha, você não precisa de religião, meu filho, está tudo bem, e a gente segura essa onda para você. E aí a ironia é que logo na sequência o comunismo cai e a religião volta a todo vapor. Né? A religião ortodoxa, apesar de 70 anos de repressão, de banimento, de proibição, ela volta e a curadora do museu fala: olha, que ilusão, né? Achar que você consegue com uma proibição. Fazer desaparecer uma coisa tão profunda da natureza humana. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Eu já falei, do CFC eu já falei, das crianças deprimidas eu já falei, da teoria do caos eu já falei, racionalidade e corrupção, daqui eu já falei. Ah, uma questão interessante, só vamos para a Lua, tá bom? Vamos para a Lua, só para encerrar. Ontem eu estava vendo um videozinho do YouTube de ciência, muito interessante, sobre poeira lunar. Ok, mas o lance é o seguinte: nas primeiras missões, nas primeiras vezes que o homem pousou na Lua, ele percebeu um troço estranho. A Lua não tem atmosfera, ponto, esquece, não tem atmosfera, não tem, esquece, não tem nada. Mas aí de repente ele olha assim para o Sol e aí tem uma, como se fosse, parece estar nublado, parece que tem assim alguma coisa difundindo os raios solares. Ele fala: o que é esse negócio? Será que é poeira? O que é? Aí várias missões. Inclusive várias imagens de missões também, de sondas, etc. e tal, mostravam que aparentemente tem alguma nuvem de poeira que aparece e desaparece. Tá? Isso também se conecta a uma descoberta bastante desagradável, que a Lua tem um tipo de pó muito fino que gruda em tudo. É um inferno, gruda na roupa, gruda no equipamento, é uma porcaria aquele negócio. Por que que as coisas grudam? De onde vem essa poeira? Bom, em suma, a teoria é a seguinte: a Lua está sendo sempre bombardeada por meteoritos e esses meteoritos acabam virando uma poeira finíssima. Só que, como não tem ar, em princípio essa poeira baixa e fica o chão fica coberto de uma poeira muito fina. O que acontece com a luz do Sol, sobretudo com a radiação ultravioleta que eu comentei com vocês lá atrás, né? Você começa a carregar eletricamente essa poeira. Essa poeira começa a ficar eletricamente carregada. No que ela fica eletricamente carregada, ela começa, uma repele a outra, né? E elas começam a levantar. Então, o que explicaria por que que essa nuvem se levanta é justamente o fato da luz solar incidir sobre a superfície e gerar cargas elétricas, e aí elas se repelem e elas sobem para o ar, e é por isso que elas grudam nas coisas, porque na verdade elas estão carregadas com eletrostática. Na verdade, a história é até um pouco mais interessante, porque envolve vento solar. Bom, eu não vou entrar no mérito, tá? Mas assista um vídeo, é bonitinho, tá? Eu sei que está em inglês, mas sei lá, de qualquer maneira, é bacaninha. Mas eu vou conectar isso com outra matéria muito interessante que eu não podia imaginar, que é o seguinte: oxigênio na Lua. A superfície da Lua, justamente essa poeirada, tem 40% de oxigênio. Aí você fala: hã? Pô, você não acabou de falar que não tinha atmosfera? Na verdade, tem oxigênio, mas o oxigênio está combinado com metais. Ferrugem é ferro combinado com oxigênio. Tem uma série de coisas combinadas com oxigênio, várias coisas. Carbonato, tem uma série de oxigênio, ele não fica sozinho muito tempo. É que nem alguém carente, entendeu? Ele nunca está sozinho. Mas, bom, então tá legal. Se a grande parte da superfície da Lua é de compostos que tem oxigênio ali preso, como é que você solta? Então é justamente uma matéria para uma tecnologia aí que permitiria o quê? Pegar essa poeira lunar, passar por um tratamento químico, elétrico, diabo a quatro, que conseguiria gerar oxigênio a partir do chão. Interessante, né? Eu achei legal. Não achei ruim, não achei assim divertidinho. Tinha uma coisa só. Ah, vamos lá, vou complementar a notícia de ontem. Ontem eu comentei sobre a bendita história da cura do câncer. Eu comentei que a BBC tinha dado uma notícia sobre um tratamento de imunoterapia com uma promessa gigantesca. Mas eu achei o artigo meio superficial e eu prometi ficar de olho para ver se aparecia algum artigo um pouco melhor. E apareceu na Science Alert e eu entendi um pouco melhor a história. Na verdade, o nosso sistema imunológico, dentro ali com os glóbulos brancos, etc. e tal, tem um tipo de célula chamada célula T, tá bom? Essa célula T, ela é capaz, você pode pegar uma célula T dessa daí, arranca do seu sangue, vai lá no laboratório e fala, olha, eu vou te ensinar como é que você reconhece um tumor de mama, por exemplo. Aí você ensina para essa célula, aí você faz um monte de cópia dessa célula, e aí você injeta de novo na pessoa, e essa, imagina, que beleza, né? Ela vai lá, é um exército a seu dispor. Pois bem, o que eu entendi aqui é que, na verdade, toda vez que a gente fazia isso, a gente conseguia fazer ou treinar essas células para atacar um tipo específico de tumor. E eles teriam identificado um tipo de receptor na célula T que ele é mais genérico, que em princípio ele serviria para atacar qualquer câncer. Então você tiraria essa célula T com esse receptor, se ativaria esse receptor, faria um monte de cópia e botaria de novo. A questão é, só fizeram teste com ratos. Então falta... Então, em suma, aquela notícia que eu dei ontem, que é bastante empolgante, ela parece sim ter algum tipo de base. Eu achei legal. Bom, meus caros, é isso. Eu vou deixar algumas notícias para amanhã, que eu já falei aqui 40 minutos. Eu agradeço quem compartilhou ontem o Radinho. Eu vi que vários raríssimos fizeram isso. Eu agradeço. O Radinho é orgânico, né? Eu não pago mídia, eu não alavanco, eu não compro follower falso. O Radinho é mais ou menos como eu, que nem tofu. Meio sem graça, meio orgânico e tal, mas em princípio não faz mal nenhum. Um grande abraço e até amanhã.